Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Bem, o seu Renato Romeu já está na linha, mas antes de falar com ele, eu quero só lembrar vocês que essa grande comemoração, que é a história do ciclismo, tem uma premiação especial para você, ouvinte. Uma premiação especial da Mauro Ribeiro Sports. Nós temos sorteios toda semana dos produtos do Mauro Ribeiro Sports. E para participar é muito fácil. Você vai lá no meu Instagram, que é @cybike, acha o post dessa semana, que eu vou colocar hoje à noite. Siga todas as instruções, não esquecendo de mencionar nos comentários a senha que eu vou dar agora. A senha desse sorteio dessa semana é 60, só que 60 escrito por extenso, 60. E daí é só torcer e ganhar os prêmios de altíssima qualidade do Mauro Ribeiro Sports. Então vamos lá, a gente está com o seu Renato Romeu na linha, ele que foi campeão dos Jogos Lusos Brasileiros em 1960 em Lisboa, Portugal, e na prova de 4 mil metros. Ele foi 9 vezes vice-campeão brasileiro de pista nos anos de 60. Ele foi também tricampeão paranaense de estrada em 1961, 63 e 69. Tetracampeão paranaense de contrarrelógio, foi o fundador da Ciclo Clube Romeu no dia 10/8/1961. Seu Renato Romeu, que Oi. Grande honra ter a sua participação aqui hoje. Como é que o senhor está?
Tudo bem, Cíntia.
Que prazer, eu tô ótima, eu tô aqui no meio que eu mais adoro, foi um grande prazer falar com o senhor.
Sim.
Seu Renato, eu vou contar uma história para o senhor. Eu escrevi para a Gazeta do Povo uma matéria alguns anos atrás que tinha o nome Curei Minha Asma Brônquica. E eu curei, entre aspas, né, a asma, porque é uma doença crônica e a gente não cura, mas eu curei através do ciclismo. E eu não sei se o senhor lembra, mas eu mencionei isso na matéria e eu falo isso sempre que é possível publicamente, porque é uma maneira da gente divulgar como o esporte pode fazer muito bem para a saúde. E eu não sei se o senhor lembra, ali no Centro Cívico o senhor tinha uma caminhonetinha vermelha, que eu não vou lembrar a marca.
Ah, sim, sim. Né? Uma Chevy, né?
Isso, uma Chevy. O senhor ficava, eu lembro, assim, nitidamente, o senhor ficava de braço cruzado ali. E eu levava minha bicicleta no meu Jeep, eu tinha um Jeep, eu tirava a bicicleta. Bem no começo, eu não conhecia ninguém, eu só sabia que tinha gente que treinava ali. Então eu levava minha bicicleta ali. E eu ia escondida dentro do Jeep e usava a minha bombinha de asma, porque eu não tinha condições de pedalar se eu não a usasse. E um dia o senhor chegou e disse, que é isso aí? Você tem asma? Daí eu, morrendo de vergonha, falei, eu tenho. Daí o senhor falou assim, você vai curar isso daí. Daí eu olhei e falei, ai, quem que é esse senhor? O que ele está falando? Eu não vou curar, já fiz tudo quanto é simpatia, tratamento, já estou velha, já não vou curar mais isso aqui. E seu Renato, eu lembro disso até hoje, porque eu curei minha asma brônquica. Depois de aproximadamente 2 anos, eu nunca mais tive. Então eu tenho essa lembrança muito grande do senhor. E todo mundo que vem aqui tem uma história para contar. E a gente estava falando aqui nos bastidores com os convidados também a seu respeito. Então a gente tem uma gratidão muito grande pelo senhor. Gostaríamos muito que o senhor estivesse aqui ao vivo, mas por telefone já está ótimo. O senhor teve loja de bicicleta por muitos anos.
Exatamente, quase 50 anos, né?
50 anos.
Uma ele me vendeu.
Né? 1956.
Sim. E uma, o seu agendador está dizendo que o senhor vendeu para ele.
Olá, Renato, como vai
Bom,
você?
Olá, garotinho.
Tudo bem?
Fala, capitão.
Escutando ela chamá-lo de senhor, eu estou aqui assim meio, não sei se rio ou choro.
que é isso?
Meu grande amigo e querido parceiro, meu técnico, meu mentor. Poxa, que saudades de você, cara.
Pois é, você me ligou esse dia aí, né?
Pois é, que coincidência, né? Mas eu vou contar uma história, Renato, lembra-se? 1964, eu fui pedir emprego para você, para trabalhar de graça, para aprender a consertar bicicleta. Trabalhei com você um período, e já era meio coach, meio treinador, induzi você a ir para a Praça Santos... Não?
Praça 19?
19, lembra-se?
Sim.
Aí você me vendeu a oficina fiado, né? Se ainda, naquela época existia a palavra fiado, né? Hoje não, né?
No fio do bigode.
No fio do bigode, ele me vendeu a oficina lá na Prudente de Moraes, esquina com Martim Afonso, 1964.
É.
Cara, que saudades, amigo.
Pois é, velhos tempos, né?
Velhos tempos.
O quê, né?
É. Seu Renato, teve os nossos convidados aqui, o Levin, o filho, Levin pai e Levin filho. E eles contaram uma história aqui de que era uma honra receber a camisa do Ciclis Romeu para correr.
Sim.
É? Só que tinha algumas exigências. Diz que o senhor falava assim: tem que estar com a perna depilada,
sim,
bicicleta limpa, e eu
sapato
não,
engraxado.
E eu não lembro de outras exigências, como não...
Sapato engraxado.
Sapato engraxado. É isso, seu Renato?
Exatamente, né?
Era.
E se não fizesse...
Meia branca, né?
Meia branca.
Exatamente.
Exato.
E tinha que devolver a camisa, se não andasse na linha.
É, porque era com dificuldade, né? Que não tinha patrocinador, né? Isso eu comprava do meu mesmo, né?
Do seu bolso?
Do meu bolso, então não tinha, né?
E as peças de bicicletas, era muito difícil o acesso a isso?
Era, no começo era difícil, depois começou a melhorar, né? É, no começo era só eu que tinha, né?
Verdade, eu lembro.
É, só eu que tinha peça de bicicleta de corrida, né? Depois quando veio aquela abertura, que daí começou a entrar bastante, né?
E o senhor, como ciclista, tem essa corrida lá em Lisboa, o senhor lembra dela?
É, era a prova do
Jogos Lusos.
Perseguição individual, né?
Uhum.
É, perseguição individual.
A equipe era você, José Coca Duran, se não me engano.
Arnésio Argentão, Roberto Barbosa.
Isso.
E José Elcio Corá.
José Elcio Corá. E você?
E eu, né?
É. E essas 9 vezes vice-campeão brasileiro de pista nos anos 60, o senhor lembra? Que pista que foi? É aqui em Curitiba mesmo?
São Paulo.
Tudo em São Paulo.
No Ibirapuera.
No Ibirapuera, né? Tudo lá, né?
Que maravilha.
Que foi inaugurado em 1964 nos Jogos Pan-Americanos.
É. Eu tive nos Jogos Pan-Americanos, mas não.
Eu
tive na seleção, mas não. Eu não corri, só estava na seleção, né?
É.
Daí não corri.
Paranaense era você e o Dejair.
Uhum.
Mas que maravilha. Bem, a nossa intenção aqui é homenagear, conversar com vocês, lembrar de vocês e principalmente agradecer muito especialmente o senhor, seu Renato, por tudo que o senhor fez pelo nosso ciclismo. É, eu não estaria aqui hoje com um programa de rádio se não fosse pelo movimento todo que vocês fizeram. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo e que é amante do ciclismo, que foi ciclista e que hoje também pedala, tem esse mesmo sentimento de agradecimento. Então, essa era a nossa intenção, lembrar do senhor e agradecer.
Não, claro, agradeço eu. Obrigado pela lembrança, né?
Imagine que é isso, a gente lembra do senhor sempre.
É.
Nas histórias.
Exatamente.
E aí, assim que essa pandemia toda, para não falar pandemônio, sim, acabar, eu gostaria que o senhor viesse aqui no nosso programa para a gente conversar mais.
Não, tudo bem. Eu vou, não tem problema.
Então tá bom. Muito obrigada, então, seu Renato. Uma boa semana para o senhor.
Dá um abraço na galera. Quem está aí com você?
Aqui está o Marcos Gonçalves, o Aranha.
Como é que ele está? Brancão? Né?
Ele... Meu branquelo.
Então, não, ele está com a cabecinha branca?
Ele está com a cabeça branca. É. Mas ele está com a mesma cara. Eu falei, ele não envelheceu nada.
Tinha o cabeça branca, né? Agora o cabeça branca sou eu.
Quem que era o cabeça branca?
O Renato sabe quem era o cabeça branca.
Ah, o cabeça branca era o Nadir, né?
Ah, o seu Nadir Portela?
Não,
era um rapaz que trabalhou lá comigo, ele trabalhou depois com o Bartes, era um cabeça branca, não me lembro o nome. Ele era mecânico lá na...
Eu não me lembro o nome dele,
na Prudente de Moraes, depois foi trabalhar com Adolfo Barsi na Cruz Machado.
Olha, daqui a pouco alguém lembra e comenta aqui no, nos nossos, na nossa live.
Tem problema.
Não, ou então o Adir, né? Daqui a pouco ele já lembra de quem que a gente está falando. Seu Renato, muito obrigada.
Tá bom, sim.
Foi um prazer.
Um abraço na galera aí.
Pode deixar. Até. Tchau, tchau. Fica bem.
Tchau.
Olha só, senhor Marcos Gonçalves, tem uma pessoa aqui que está dizendo que está com vontade de chorar. Karina Gibi, que tal?
Gibi. Minha filha,
sua filha. E ela trabalhou muito, eu lembro muito dela na federação.
Trabalhava com árbitro, né?
Quanto tempo que você foi presidente da nossa federação aqui?
Puxa, eu acho que 11 anos.
11 anos. Eu lembro, quase toda a minha carreira foi com a sua presidência. E olha, eu vou falar uma coisa.
Tem uma história ainda, como é que eu acabei...
Como é que você entrou no ciclismo? Vamos lá, vamos começar do começo.
Bom, eu tinha um amigo que a gente trabalhava numa outra coisa, né? E, e ele tinha um amigo do amigo, que corria de bicicleta. Incentivou ele, que era o Joaquim, e incentivou o Lúcio. Lúcio Arlindo dos Santos. Sim. E o Lúcio tinha um treinamento no domingo, e ele disse, olha, vamos treinar junto com o pessoal, mas a minha bicicleta era uma bicicleta com paralama, era uma bicicleta de esporte, mas com pneu e com câmera, pesadíssima, tudo de ferro, né? Não tinha nada a ver. Nós desmontamos a bicicleta no sábado, e aí fomos, então fui fazer o primeiro treino com ele, só que era atleta já.
Lembra quantos quilômetros?
De primeira categoria e tal. Não, foi pequeno o treino. A gente saiu dali do Chaxim ali e fomos até a Lapa.
Peraí, esse foi um treino pequeno.
Eu quase não consegui voltar para casa, né? Todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho na estrada, só o Lúcio ficou comigo, cheguei a duras penas. Né?
Não engataram um pneu tubular assim no guidão
não
e no cilindro para trazer?
Não tinha. Não era tubular, era pneu com câmera, pneuzão grosso mesmo.
Era,
né?
O começo, né?
Era o começo, não era nenhuma bicicleta.
A gente se entusiasmou e foi indo, e aí tinha o campeonato Monarque dos bairros.
Exato.
Que é isso que o Adir falou.
Aí então eu fui participar do campeonato. Já tinha alguns treinos, né? Junto com a Genor, a gente já se conheceu. E aí mais lá o Renato também, incentivando e tal, com essa história de meia branca, aquela coisa toda, pra paterna.
O Divo.
Minha mãe já me viu, tinha essa, né? De raspar as pernas.
A minha mãe me viu raspando as pernas e ficou louca, de brava comigo. O que você está fazendo? Daí fui participar. Daí eram quatro eliminatórias nos bairros, né?
Sim.
E aí então eu disse assim, eu preciso treinar. Né? Então se eu participar da primeira eliminatória e me classificar entre os 10, eu não corro mais. Eu tinha que ficar esperando
no final, que era no sensível.
Eu vou fazer o seguinte, eu corro, mas não me classifico. Desisto na última volta. E aí na penúltima etapa eu fui lá e me classifiquei. E a final era, eu não me lembro o nome da rua, não era no sensível. Era uma rua. Assim, você pode falar o nome, Troféu Ascarã?
Pode falar, aqui o programa é nosso.
Ali, Cruz Machado?
Acho que é Cruz Machado. Era ali a corrida.
Deixa eu entender uma coisa. Essa corrida entre bairros, cada bairro tinha um representante?
Não,
não, não. Todo
era
mundo
só
se inscrevia, corria. Ia, tá. A primeira etapa era lá no Batel, depois lá
no Boqueirão.
Mas tinha uma briga de que, eu
não.
Sou do Chaxim,
nada,
contra...
Nada,
não,
não,
tá.
Você não se conhecia ninguém, né?
Tá.
Lá,
e tinha muita gente? Quantos
bastante,
ciclistas?
Bastante. Muita gente.
E tinha mais corrida todo final de semana?
Eram quatro etapas,
quatro,
né?
Quatro etapas, e daí a
final...
ficava
10 de cada etapa.
E 40
e daí ficava os 40 para a final.
Muito legal.
E daí a corrida era ali, né, na Cruz Machado, aí eu já estava andando mais ou menos, né? Inclusive aquela foto que você colocou ali, que eu não sei quem, né, que você arrumou aquela foto.
Olha, eu arrumei umas fotos.
Aquela
aí.
Foto ali era já das seletivas, né?
Certo.
E aí então teve a corrida ali na Cruz Machado. E eu fiquei em segundo lugar. Né? Fiquei em segundo lugar, ganhei uma bicicleta Monarque, muito bonita.
Olha só. Né? Mas já de competição,
foi,
a bicicleta foi o ano, de competição?
Não, foi o ano não. Que ganhou o Divonzir do Vale.
Eu não me lembro quem que é o cara que ganhou. Eu sei dizer que aí, daí foi onde que eu fui. Fui lá para o Sicos Romeu. Né? Aí entramos na equipe do Sicos Romeu, tal, fui correr a segunda categoria, que só tinha duas, né? Fui campeão paranaense da segunda categoria. E aí, só que daí, na categoria principal, não andei muito tempo. Né? Minha história do ciclismo,
sim,
como atleta, não foi muito lá grande coisa. Foi essas duas vezes aí, vice-campeão numa e campeão na outra, porque o destino me trazia para outra coisa.
Que era a instituição.
Era para outra coisa. E as coisas surgiam, eu não ia atrás. Mas
elas foram
surgindo,
convergindo para vir.
E aí eu me lembro uma vez, federação naquela época era difícil tocar a federação. Né? Não tinha verba, era uma verba do governo e muito mal ainda, era difícil.
Mas tinha corrida todo final de semana?
Tinha. Os presidentes.
Hoje reclamam que é difícil, que não é difícil fazer corrida e não fazem.
Toda
Antes
semana.
Era difícil
todo
também.
Todo final de semana, né? Tinha corrida.
As mesmas dificuldades que existem hoje, eu acho que tinham antigamente,
eles,
né?
Eles tinham uma verba do governo.
Mas,
né?
Era muito pouco.
Muito pouca,
né?
Para comprar os troféus, as medalhas, sim, lá.
E outra,
uma
gente
ajuda
não...
com gasolina ali, que não precisava ir para a estrada, mas muito pouco.
Pouquíssimo.
E aí, na época lá do Fernando Collor, quando ele cortou todo aquele dinheiro lá, e as equipes e tudo tinha que participar, mas com patrocínio, nada do auxílio do governo. E aí, então... Aí morreu de vez, né? O troço acabou. Né? E aí o Assis de Lima era o presidente da federação. Ele fez uma reunião na casa dele e disse... nessas alturas do campeonato eu já tinha ido para São Paulo, já tinha, que você me indicou lá para o Camarano lá, e depois de lá.
Pois é, vocês estavam comentando que vocês foram para São Paulo muito jovens, e naquela época, 17, 20 anos, a gente estava conversando aqui nos bastidores. E naquela época São Paulo era como se fosse um outro mundo, né? Um grande desafio, né? Um ato até de coragem.
Me lembro as competições que tinha aqui em Curitiba. Quando a equipe da Caloi vinha correr aqui, era, meu Deus do céu,
não. A gente não ia nem
era um
largar,
evento.
Né? A gente não ia largar, porque a gente ficava olhando os atletas assim, né? Ficava
tudo de boca aberta, vendo.
Exato.
Os caras. E tinha muito uruguaio, né, na equipe também.
Tinha muito estrangeiro. Sempre teve.
Resultado.
Né?
Aí, então, teve essa reunião e o Alcide disse, olha, eu não consigo mais tocar a federação, por isso, por aquilo. Tá, o motivo era financeiro. E também ele já estava lá tocando bastante tempo. E disse, essa reunião aqui que eu estou fazendo é justamente para passar a federação para alguém de vocês. Estava lá o Emiliano Davi, tá, um monte de gente lá, bastante gente. E aí, ninguém quis. Porque já era difícil tocar com aquela ajuda, pequena ajuda do governo, ainda mais sem ajuda, aí então ninguém quis.
Só um maluco
aí,
mesmo.
Aí ele disse assim, então eu vou fazer o seguinte, a semana que vem eu vou fazer um ofício aqui, eu vou entregar para o CRD, a federação, e o CRD fecha a federação e encerra.
Ai, meu Deus, não.
Aí eu falei, mas então eu assumo, lá no dia. Aí ele disse, mas você vai assumir? Para não morrer, vou. Eu disse, como é que você vai fazer? Eu disse, não sei.
Mas você ainda corria de bicicleta?
Não,
não, não. Mais, tá.
Eu vou fazer, eu tocar, não sei como que eu vou fazer, mas vou tocar. A federação estava muito mal. Não tinha nem papel para escrever.
Bem, a gente não está muito diferente nos dias atuais.
A gente não tinha, eu não tinha assim, experiência de como é que fazia para liberar um circuito. Não tinha dinheiro para nada. Aí vocês viram que teve uma ou duas corridas e se reunimos lá com o pessoalzinho da federação. E eu disse, olha, o ciclista, ele não sabe fazer outra coisa. Ele não vai no baile, ele não anda a pé. Ele
só sabe andar de bicicleta.
Só se cuidando a semana inteira
para correr,
correr de bicicleta do domingo. E para que isso aconteça, tem que ter alguém que promova a competição.
Muito bem.
Que arrume o circuito, que arrume quem vai trabalhar na prova. Quer dizer que tem um custo. Então, nada mais justo para o ciclista que precisa de alguém que faça isso, pagar a inscrição. Aí quase me mataram.
Aí começou.
Aí quase me mataram.
Então, peraí, olha aqui, deixa eu te falar. Antes que eu... Deixa o pessoal pensar que te mataram, a gente precisa chamar o intervalo. Sim. Só que antes eu só vou ler as participações, que temos bastante participações, não quero deixar ninguém de fora. Luciane Pontaroli Romeu, Boa tarde, Paulo Ventura, que é lá do Rio de Janeiro, está aqui também, sempre. Obrigada, Andrei Quiminazzo, Cozinha Secreta. O Adir está aqui, né, falando que a Genor foi campeão metropolitano de estrada em 66, falando que o Marco Gonçalves foi idealizador da volta do litoral. É, temos várias participações aqui, eu já leio todas para vocês. Vamos para o intervalinho rapidinho, a gente já volta bem rápido, não saia daí. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.